Muito bem, a gente vai para mais uma outra entrevista hoje. Falei que o programa estava recheado de coisas bacanas. Gente, o bate-papo agora é também muito gostoso, como foi o primeiro. A gente vai falar com a jornalista, escritora, linda, poetisa também, a Dilvia Ludwiczak. É Ludwiczak? É desse... Eu tô ruim para sobrenome hoje, Dilvia. Bom dia, seja bem-vinda.
Do nosso programa. É um prazer estar com vocês de novo. E você falou certinho, é
Falei.
Isso mesmo,
Ludwiczak. Mas, gente, olha, por que, que a gente vai bater esse papo hoje? Porque a Dilvia... É, a escritora da história, aliás, que lindo que está este livro, eu convido a todos para buscá-lo, eu estou com ele em mãos, o Li, agradável, rápido, simples e que traz uma esperança absurda, uma história linda da Benigna, a menina Marte do sertão do Cariri. E como é que você chegou, Dilvia, até esta história para reproduzi-la num livro infantil que está... traz de uma forma tão singela tantas mensagens importantes.
Então, Ceci, na verdade, eu também sou editora na Paulus, eu cuido, entre outras coisas, da editoria infanto-juvenil. E nós temos uma coleção aqui na editora que chama Amigos de Deus, cujo objetivo é exatamente isso, é trazer a história, a biografia de santos e santas que fizeram a história e que contribuíram de alguma forma para a fé. E aí, quando nós tomamos conhecimento esse ano que havia sido marcada a data do processo, aliás, que havia marcado a data para a beatificação da Benigna, nós conversamos aqui com o diretor e a gente entendeu que era importante que nós, de alguma forma, contribuíssemos para a divulgação da história da vida de Benigna. E aí entendemos que essa coleção Amigos de Deus era exatamente o local onde a história de Benigna poderia ser realocada. E aí começamos um processo de pesquisa. Benigna não é uma figura tão conhecida ainda no Brasil, né? Aliás, como ela, tem muitas outras pessoas em processo ainda de beatificação, em processo de serem servos de Deus, veneráveis ainda. E Benigna estava nesse processo. Então, o momento da beatificação era a hora em que ela se tornaria mais conhecida.
Sim.
Aí começamos a fazer toda uma pesquisa da história, da vida curta que Benigna teve, né, porque ela viveu até os 13 anos, e depois de construída essa história, todo um cuidado que se teve para que nós falássemos dos fatos da vida dela, que são fatos tristes, marcantes, né, chocantes, mas de um jeito que as crianças pudessem entender, e aí a arte e a poesia de modo especial ajuda bastante. E aí depois com o trabalho de parceria da Verusca Guerra, que é uma ilustradora maravilhosa, sensível, extremamente profissional, a gente conseguiu juntar as duas narrativas e o resultado foi esse livro que você tem em mãos.
Tem em mãos e está lindo. Para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, a menina, né, a Benigna, ela nasceu em outubro de 1928 e morreu com 13 anos, 1941. Aí teve o início do processo de beatificação em 2011 e agora houve a beatificação dia 24 de outubro, agora de 2022, que foi o mesmo dia da morte de Benigna. Mas eu gostaria que você, Dilvia, contasse um pouquinho da história e de quem foi essa menina.
Bom, Benigna, como você mesma disse, nasceu, né, no ano de 1928, portanto foram 13 anos só da sua existência. Benigna foi uma menina muito pobre, né, os pais faleceram, ela ainda era criança, e como era muito comum acontecer pelas cidades do interior do Brasil, às vezes essas crianças elas são entregues a alguma outra família que tenha condição melhor de cuidar. Claro que não é o melhor procedimento, né? Hoje a gente sabe que as leis estão aí, que tem todo um cuidado. Mas isso, imagine, há 80 anos atrás, quando Benigna nasceu, né? Quando Benigna existiu. Então, as famílias que tiveram um pouco mais de condição acabaram acolhendo Benigna e os outros irmãos. Então, Benigna foi cuidada por essa, de modo especial, por uma senhora, tia Rosinha, como é carinhosamente chamada. Mas era uma senhora que tinha um problema de visão, né? Uma visão bastante debilitada. Então, na verdade, Benigna, além de morar na casa da tia Rosinha, ela acabou assumindo todos os cuidados, certo? Então, a casa estava sob responsabilidade dela. E isso fez com que, muito, muito cedo, Benigna assumisse responsabilidades de adulto, né, uhum. de uma pessoa adulta. Além, claro, de poder ter tido a oportunidade de continuar estudando no povoado vizinho, mas ela tinha todos os afazeres de casa. E nesse inteirinho, um garoto, acabou, o Raul, né, acabou se interessando por Benigna e com constância insistia para que Benigna cedesse aos caprichos dele, né, que o namorado...
Era um assédio, mas... né? Era um assédio.
Exatamente, uhum. exatamente. Era isso que... Isso, na verdade, é um elemento bastante importante que torna a história de Benigna tão atual. Né? Benigna era assediada. Embora ele também fosse um adolescente, ele assediava e fazia isso com muita insistência. Até o dia, né, em que Benigna foi, no final de tarde, buscar água na cacimba, que era uma realidade muito comum também da região onde Benigna morava. E nessa ida, ele se aproveitou de ela estar sozinha, insistiu, Benigna novamente negou, e aí ele partiu para a agressão. Até, por fim, desferir sobre ela um golpe fatal, né? E aí Benigna não resistiu. Então, essa trajetória, e desde esse dia, é importante dizer que as pessoas que a conheciam entenderam que Benigna já era uma criança diferente, já era uma menina especial. Especial pela sua gentileza, pelo cuidado com todos. Benigna tinha uma compaixão absurda por todas as formas de existência, fossem ela animais, plantas, as pessoas. Então, tinha nela características que deixavam claro que Benigna era uma criança especial.
Uhum. E ela conseguia, além de tudo, ela conseguia ser essa mocinha, né, responsável de cuidar da tia, de ser atenciosa e estudiosa, de ter essa vida de uma mocinha adulta, mas ela não deixava de brincar com os amiguinhos, ela também tinha o momento criança.
De forma alguma. É uma coisa que a gente tenta retratar bastante no livro, depois, quando as pessoas tiverem a oportunidade, vai ser muito legal de visualizar isso. Os finais de semana eram marcados por esses momentos, aquilo que eu falo no livro, como se fosse uma reserva de tempo de ser criança. Né? Então, os finais de tarde era aquele momento que ela brincava de roda com as crianças, brincava no quintal, contava histórias, brincava de boneca. Mas esse era um tempo muito restrito, porque Benigna, na maior parte do seu tempo, era uma adulta, né? Era Sim. uma mini adulta. Tinha as responsabilidades de uma adulta. Então, na verdade, existe uma coisa que marca muito a vida dela e que me despertou muito assim, a sensibilidade quando eu fui pesquisar essa história. É isso, né? Que ela é o retrato de tantas crianças no Brasil que não têm o direito de serem crianças, né? Que não vivem o tempo da infância, que muito cedo são responsabilizadas, às vezes, pelo cuidado dos irmãos mais novos, pela casa, às vezes até trabalham, né, em coisas informais. E isso é muito marcado na vida de Benigna. Isso é um elemento. O segundo elemento foi, como você bem disse, na verdade, Benigna é vítima de feminicídio, a gente Sim. não pode esquecer.
Ainda mais no tempo de agora, que está aparecendo, quer dizer, é uma prova de que sempre houve, sempre existiu, Sim. mas que agora estamos mostrando na mídia, estamos retratando isso de uma maneira tão aberta, né?
A gente sabe que, por dados históricos, né, e dados aí que estão muito em evidência, no Brasil morre uma menina, uma mulher a cada 7 horas, né, vítima de feminicídio. Nós estamos falando de uma média de 3 mulheres assassinadas por dia. E o motivo é quase sempre o mesmo. Aliás, é sempre o mesmo, né? É por quererem fazer valer o seu direito de dizer não.
Sim.
Não a uma relação que é uma relação opressora. Não há atitudes que a diminuem como pessoa, que a privam dos seus direitos como pessoa. Isso simplesmente foi relativizado por muito tempo. Esses números que eu estou te falando são de pessoas, de casos que se tornam, que são desvendados ou que são falados, mas por esses interiores do Brasil, Isso. por esses rincões do Brasil, quantas meninas e mulheres são vítimas todos os dias de abuso sexual, e o feminicídio é como conclusão de toda uma série de agressão. Nunca é o feminicídio que chega primeiro. Chega Sim. primeiro todas as atitudes que vão aos poucos oprimindo essa mulher, matando essa mulher todos os dias, até que oficialmente se chegue à questão das mais variadas formas de assassinato. Mas aí eu penso que Benigna tem a dizer para essas situações. Por isso que ela ela se tornou uma referência na luta não só contra o feminicídio, mas contra toda forma de agressão a crianças e adolescentes. Então veja que são duas causas
muito
extremamente
fortes,
pertinentes, né, fortes, gritantes, que a gente não pode mais deixar passar.
E a Benigna se tornou uma intercessora. As pessoas vão até a cidade dela, aqui você retrata no livro, mas nos conte, né, como as pessoas vão até lá, o símbolo dela lá na entrada da cidade. Aliás, quem tiver curiosidade, claro que o livro tem à disposição, né, na editora Paulus. A gente tem aqui no andar térreo da Rádio Cultura, tem a livraria que provavelmente tem a Benigna, se não tiver, faço pedido, mas qualquer coisa, joga lá nas imagens, procura saber quem foi essa menina, qual vestimenta, tem essas curiosidades, né, Dilma?
Sim, com certeza. Antes, bem antes desse processo caminhado, processo de beatificação de Benigna, na verdade, desde o seu falecimento, Benigna é de alguma forma homenageada na cidade, né, no entorno ali da cidade, onde aconteceu o assassinato de Benigna. As pessoas dali cultuam, e todos os anos, por ocasião do seu aniversário, vêm à cidade, vão até o espaço onde foi criado o memorial da Benigna, exatamente para conhecer, né, ali o monumento, enfim, aquele espaço que de alguma forma preserva, especialmente os objetos que são provenientes de graças alcançadas. Isso já existe. Agora, com o fato de ela ter se tornado uma pessoa mais conhecida por conta do processo de beatificação, acredito que o Brasil inteiro, de outras regiões, inclusive, estão ou vão se deslocar, né, por ocasião do evento que foi recente, mas que aos poucos ela vai se tornando parte da religiosidade popular de outros estados brasileiros e não apenas do Ceará. Quando você fala de questões mais curiosas, né, a gente vai ter, na ocasião da festa de Benigna, as pessoas costumam usar a vestimenta que, segundo dizem, conta a história, era o vestido que ela usava no dia, que era um vestido de chita, né, muito simples, muito, muito comum para as meninas e mulheres do interior do Brasil, de bolinha, né, um vestido de bolinha branca, e vermelho de bolinha branca, ou branca de bolinha vermelho, né, como a gente... Então as pessoas se...
Elas utilizam isso como símbolo.
Isso, como símbolo, como uma forma de gratidão. E ela se tornou, desde o dia que aconteceu o seu martírio, certo? É importante dizer, uma pessoa que intercede a Deus pelas causas todas, né? Desde de pedir chuva, porque nós estamos falando de uma região muito árida, né? do Brasil, muito seco, até emprego, saúde... várias questões, né? Então, Benigna intercede pela necessidade do seu povo. Então, não há necessidade, não há aquela obrigatoriedade, eu só queria alcançar uma causa com relação à questão da saúde. Não. Aliás, todos os santos, né, de alguma forma, mediam os nossos...
Por vários caminhos, né? A gente fala com o santo, principalmente... Quando a gente é devota a um, ali a gente pede tudo. E agradece,
tudo,
obviamente.
E se põe todas as nossas causas, porque eu entendo que Deus, ele olha para a gente e acolhe aquela nossa necessidade do momento, né? Se a necessidade do momento hoje é saúde, então os mediadores que são os santos levam essa causa e, obviamente, que Deus, que conhece tudo, né, se antecipa aos nossos pedidos. Então, é uma história que eu diria bonita,
linda.
História triste, muito triste, porque Benigna retrata aí o rosto de tantas e tantas e tantas milhares de mulheres que todos os dias, e que nesse momento, inclusive,
deve estar acontecendo.
Vítima,
exatamente,
né?
Deve estar acontecendo.
De alguma opressão, de alguma forma, eu entendo que as políticas públicas e tudo mais precisam olhar para essa situação, porque senão a gente vai continuar deixando as coisas acontecerem, mais pessoas precisarão serem vítimas disso, até que em algum momento, né? Então esse é o momento. Benigna é a figura, é o rosto que hoje nos diz. Chega. Né? Vamos olhar para as mulheres do Brasil, vamos dar a elas o direito de fala, né? Conceder a elas a oportunidade para, como pessoas dignas que são, de terem o seu direito de dizerem não para situações que ferem a sua dignidade.
Verdade. Dilvia, que delícia falar com você, a Dilvia Ludwiczak, o livro tá lindo, um nosso parabéns à ilustradora Verusca Guerra, que tá muito bonito, um livro, aliás, a editora Paulus, ela tem o capricho, eu tenho vários livros, e é muito, realmente, de muita qualidade, Benigna deixa um sentimento, realmente, de vontade de lutar. Dilvia, obrigada pela entrevista.
Sérgio, obrigada, querida. Mais uma vez a oportunidade de falar com você. Obrigada a todos os ouvintes do Culturando. E é isso. Precisando, estamos à disposição. Um grande beijo e um ótimo dia para todos vocês.
Obrigada, querida. Tchau, tchau. É isso. A gente falou aqui com a escritora, a Dilvia Ludwiczak, do livro Benigna. Um livro lindo, uma história rápida, mas que é bacana as meninas terem acesso, né, para ver toda essa força dessa menina mártir do sertão do Cariri.